12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o ar.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Esta
é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Hoje é dia 3 de julho de 2019, agora meio-dia, um minuto. A partir de agora, muita informação, opinião, análise, futebol nacional, internacional, outros em esportes também. E ao meu lado, Yara Oliveira. Ontem o Brasil venceu o clássico sul-americano, bateu a Argentina por 2-0 e é o primeiro finalista da Copa América. Boa tarde a você, Yara Oliveira.
Boa tarde, André, Ranieri e amigos ligados no Camisa 10. Jogaço, né? O maior clássico das Américas e a gente acompanhou tudo lá de pertinho e a gente vai falar muito sobre esse jogo hoje, viu?
Isso, mande a sua mensagem também aqui para a equipe de esportes da Jovem Pan, 11-931-200-620, 11-931-200-620, daqui a pouquinho. Sugira temas, né, que daqui a pouco tem esporte em discussão, muito debate sobre esse jogo muito legal entre Brasil e Argentina. Bruno Prado, a Copa América tem alguns jogos mais ou menos, outros melhorzinhos. Ontem foi um jogo legal, né? O jogo entre Brasil e Argentina foi muito legal. Boa tarde a você, Bruno Prado.
Boa tarde, André, Yara, boa tarde aos ouvintes. Pois sim, foi um bom jogo, um jogo mais aberto, que é até natural, né? Não era um time tentando só se defender, tentando levar o jogo para prorrogação, para os pênaltis. Os dois tentaram jogar e o Brasil fez o gol antes, então também obrigou a Argentina a sair. Se não sai aquele gol, talvez a Argentina tivesse uma postura mais defensiva. Mas foi um bom jogo, o Brasil passa, segue sem sofrer gols na competição e tem uma decisão domingo aí contra Chile ou Peru. Daqui a pouco a gente fala mais disso, mas acredito que, principalmente se for o Chile, será uma final duríssima. O Brasil não acho que já seja o campeão porque venceu a Argentina. Principalmente contra o Chile, a final deve ser muito equilibrada.
Hoje a Jovem Pan acompanha essa partida, Chile e Peru, às 9:30 da noite na Arena do Grêmio. O outro finalista será conhecido e também, Ara, conheceremos o outro que vai, o outro time, a outra seleção que vai disputar o terceiro lugar na, no sábado, né? Argentina e ou Chile ou Peru vão disputar o terceiro lugar da Copa América, Ara.
É isso aí, ainda tem muita bola pra rolar, a Copa América ainda promete muita coisa e a gente continua aqui acompanhando, porque vai ser um jogo muito difícil ainda pro Brasil, que fez uma partida diferente da outra, não é, André?
É verdade, e assista também no nosso canal de esportes no YouTube, vai lá no YouTube, escreve Esportes Jovem Pan, se inscreva no canal agora, camisa 10 com imagem, aí você vai acompanhar a Yara Oliveira, o Bruno Prado e toda a equipe de esportes aqui da Jovem Pan. A gente vai para um rápido intervalo e já já volta com todos os detalhes da seleção brasileira, que é finalista da Copa América de 2019. Voltamos com o Camisa 10, siga participando aqui junto da equipe de esportes da Jovem Pan através do canal no YouTube, muita gente participando no chat, o Bruno Watanabe, o Diego Nascimento, Fabiana Fontes, Tricolor Bauru, Milton Gouveia sempre com a gente, o Abuta aqui também, a Sara Vitória, muita gente participando aqui no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, através do chat, participe também. Ontem, vitória da seleção brasileira, Brasil 2, Argentina 0, esse jogo no Mineirão, primeiro gol da partida marcado pelo Gabriel Jesus, que desencantou, e o segundo gol do jogo marcado pelo Roberto Firmino, em uma jogadaça do Gabriel Jesus, diga-se de passagem, saiu do campo de defesa, deu aquela arrancada, Brasil 2-0, está na final, e agora Yara Oliveira aguarda o vencedor do jogo desta quarta-feira entre Chile e Peru, portanto no domingo o Brasil vai enfrentar ou Chile ou Peru na decisão da Copa América, Yara.
E foi uma partida em que a gente espera que tenha se encontrado o ataque do Brasil, foi com a saída do Neymar e com a entrada de Firmino, Gabriel Jesus e com outras peças do técnico Tite, a gente espera que essa seleção deslanche, que realmente tenha um perfil. E quem estava lá no Mineirão ontem, fazendo a transmissão desse jogo pela Jovem Pan, foi o Márcio Espímpolo e o Nilson César, e eles mandaram toda a análise depois do jogo, vamos ver.
Olá, rapaziada do Camisa 10. Estivemos no Mineirão, vimos a vitória do Brasil, 2-0. Hoje tem Chile e Peru.
Vamos ver quem é que o Brasil pega domingo, né, Nilson?
Quem que você acha?
O Chile tem mais time, né?
Também acho que vai passar o Chile e vai ser jogo duro, hein?
Mas olha, vou confessar uma coisa pra você, Nilson. Ah. Principalmente pela bola que a Argentina jogou no meio do primeiro tempo, teve um certo momento no jogo que eu achei, eles vão empatar o jogo.
Bola na trave do Messi, bola na trave do Agüero.
O Alisson fez defesas importantes.
O Alisson é um estúpido, eu acho o Alisson hoje é o melhor goleiro do mundo.
O melhor ou o mais bonito?
Não, além disso, o mais bonito também. Mas
tá vivendo grande fase.
Vou dizer pra você, a fase que vive o Alisson é um negócio sensacional. Olha, gente, hoje vocês vão curtir na Pan, o Zé Manuel vai transmitir Peru e Chile, né? E domingo vamos estar no Maracanã transmitindo a final. Vai dar Brasil e Chile.
5 da tarde, o jogo, você vai estar lá pra mostrar pra Jovem Pan.
E o Messi jogou um bolão, hein?
Jogou muita bola. Sabe quem falou do Messi e também do time da Argentina, das dificuldades do Brasil? O Tite. Vamos ouvir rapidinho o técnico da seleção.
Eu falei com o Scaloni, talvez o Scaloni já tenha falado com vocês. Messi é extraterrestre. Messi é excepcional. Tanto nas ações com bola, como sem de participação no jogo, quem teve a condição de presenciar. Afora as qualidades individuais dos outros atletas, mas ele merece essa consideração, essa reverência, ele merece. Ele merece. E neutralizar um jogador dessa, diminuir as ações dele, porque tu não consegue, tu mexe um pouquinho na estrutura, e aí a gente trouxe o Firmino um pouquinho mais para trás para fechar a faixa central do gramado, para diminuir as ações dele. E explorar aquilo que nós tínhamos também de velocidade, fez o gol, aí ficou com menos posse de bola do que normalmente tem. Mas trouxe a efetividade também a seu favor nas jogadas que aconteceram de ser decisivo, sim.
E o Tite, domingo a primeira vez dele no Maracanã, Nilson César.
Primeira vez, tomara que saia do Maracanã como campeão da Copa América. E o Messi saiu reclamando, xingou a arbitragem, xingou um monte de coisa.
O VAR atuou quando não devia e agora que precisava atuar, não atuou.
Abraço, rapaziada.
Valeu, galera, bom programa pra vocês.
Tchau.
Valeu, muito obrigado, Nilson César, Márcio Espímpolo, trazendo informações diretamente do Mineirão, né? O palco onde o Brasil bateu a Argentina nesta terça-feira por 2-0, trazendo também uma palavrinha do Tite, né? Daqui a pouco o Gabriel Dias traz as informações da Argentina, que teve sim muita reclamação, como destacou aí o Espímpolo e o Nilson César. E daqui a pouquinho o Tite volta para falar de mais um personagem importante do Brasil, Yara Oliveira. Só que vamos destacar o Gabriel Jesus. Ele desencantou. O que disse Gabriel Jesus após ter voltado a marcar gol pela seleção brasileira?
Eu considero todos os jogos importantes, até os jogos que eu não vou bem, eu considero, porque eu tiro lição disso. Hoje comecei um jogo, eu vi na minha cabeça que eu iria marcar, não só porque eu fiz o gol, das outras vezes que eu não fiz eu não falei isso, mas sim porque eu vim muito confiante. No começo do jogo eu já estava ali, já peguei uma bola, já fui para cima, consegui fazer um gol com uma bela jogada da equipe e deu confiança. Estou muito feliz, não só pelo gol, e sim pela partida da equipe.
Aí então a participação do Gabriel Jesus. Agora, Bruno Prado, já a gente vai ouvir mais um trechinho do Tite. O Gabriel Jesus, teve um meme aí na internet, né? O Casagrande, eu tava acompanhando a transmissão também, ouvindo um pouquinho aqui na Pan, um pouquinho na Rede Globo. E eu ouvi o Casagrande falou: não, eu encontrei o Gabriel Jesus nos corredores, dei aquela força pra ele, disse que já fiquei um campeonato marcando só um gol. E aí, no fim do jogo, o Gabriel Jesus deu uma resposta, né, atravessada, disse que o bate-papo não foi muito isso, mas funcionou, né, Bruno Prado?
Acho que não foi por causa disso, mas enfim, o Gabriel acho que não gostou muito do que o Casagrande falou, que eu não sei o que ele falou, né, não estava ali, mas o Gabriel não curtiu muito, não. Eu gostei que o Gabriel foi bem no jogo, que fez gol, que deu assistência. E o Gabriel é um jogador de 22 anos, é muito bom jogador, é um cara que já é campeão brasileiro, é bicampeão inglês. E na seleção ele é o artilheiro desde que chegou ali, desde que o Tite assumiu e ele chegou junto com o Tite à seleção, ele é o artilheiro. Então, eu sempre digo, eu acho que tem muito exagero em relação à seleção. Quando a seleção perde uma Copa, parece que tá acabando o mundo, aí ninguém mais serve, e xinga um, xinga outro. Então, eu acho legal que alguns estejam aí vencendo, conseguindo resultados. Claro que se perder domingo todo mundo já vira uma porcaria de novo, mas fico feliz por alguns. O Gabriel é um deles que tomou pancada de maneira bem exagerada nos últimos anos.
Ô Yara, o Gabriel Jesus foi muito bem, só que teve outro jogador da seleção que foi bem demais e foi elogiado pelo treinador, né, Yara?
Exatamente, e esse jogador fez jus ao clássico Brasil e Argentina, porque teve jogada bonita, teve chapéu e teve muito deboche. Essa pessoa você já sabe que é o Daniel Alves, e o Tite falou dele, olha só.
Mas se não tivesse todo o cuidado que ele teve na sua recuperação. E eu falei com o Ricardo, se o PSG não tivesse, e aí fica um agradecimento dado a ele, todas as condições de evolução, ele não chegava nesse estágio. Então, primeiro, essa capacidade mental de superação. Segundo, a capacidade física aliada à qualidade técnica, que ele demonstrou hoje também, que ficou um jogador pressionado na medida que tinha cartão. E aí o adversário começa a explorar, daí botou Di Maria em cima dele. Eu fico muito feliz. E fico muito feliz também pela naturalidade que ele tem. Eu digo assim, o Dani é do bem. E que bom a gente poder lidar com atletas que têm essa característica que a maioria do grupo.
Aí o Tite, né, elogiando muito o Daniel Alves. O Dani, de fato, é do bem, joga muita bola. Às vezes fala umas besteiras, né, Bruno Prado? Mas joga muita bola. Melhor lateral da seleção, da história da seleção. Uma mistura de Cafu com Jorginho, com Leandro, com Djalma Santos e com Carlos Alberto Torres, Bruno Prado.
Olha, eu não gosto de comparar com os que eu não vi, porque eu acho que é injusto, né? Porque são visões diferentes. É diferente você ver um cara todo dia, toda hora, e acompanhar um outro por informações, por leituras, por vídeos. Então, eu vi o Jorginho e o Cafu, os outros eu não vi, desses aí que estão entre os melhores. E o que o Daniel falou no início da Copa América sobre a mistura de Cafu e Jorginho é uma definição muito boa dele mesmo. O Daniel tem a força física do Cafu, é um cara muito voluntarioso, raçudo, e tem uma qualidade técnica muito grande que o Jorginho também tinha. Mas tem uma diferença, o Daniel tem uma capacidade de improviso maior que a do Jorginho e também do que o Cafu. Então, para mim, o Daniel é sim melhor que os dois. Isso não é nenhum demérito a Jorginho e Cafu, que foram gigantes. Mas o Daniel joga mais bola que eles, sim.
Agora vamos ouvir aqui, Yara, é muito amigo do Nilson César, né? Galvão Bueno, amigaço do Nilson César, dois narradores, narram futebol, Fórmula 1, muito tempo juntos na estrada. E ontem teve participação especial no fim de jogo, Yara Oliveira.
Essa conversa ficou difícil de carregar, né? De tantas figuras que tiveram lá, ilustríssimas. Galvão Bueno, Nilson César, Vanderlei Nogueira, todos numa conversa só, e você ouve aqui, ó.
Diga, Nilson. Vanderlei, escuta aqui. Muita gente, ele tá lá, Muita gente dizendo o seguinte: ah, ganhou da Argentina, acabou, já somos campeões. Eu acho que o jogo contra o Chile, porque acredito que o Chile passe amanhã, vai ser mais complicado do que tivemos contra a Argentina hoje aqui. Será que o Galvão Bueno pode participar, meu caro Vanderlei?
É com muito prazer. Deixa eu só aproveitar aqui e estender o tapete vermelho.
Grande, né? Vanderlei, saudade de você, meu amigo aqui do lado do Nilson. Eu não sei se eu vou concordar com o Nilson, não. Sabe por quê? Passamos sufoco hoje, cara.
Claro, muito sufoco.
Eu disse ontem no Jornal Nacional: não há Brasil e Argentina. É um jogo diferenciado. Não há como você apontar um favorito em hipótese alguma. Tá bom, a Argentina tá dando defesa ruim, vem mal, mas tem o Messi. A nossa defesa é fenomenal, não tomou nenhum gol até agora. Temos um time mais equilibrado, fazendo uma Copa um pouco melhor que a Argentina, mas não temos o Messi. Então, sabe-se lá o que vai acontecer. Eu dizia que era um jogo para ser decidido em pequenos detalhes, numa grande jogada ou numa falha infeliz. Acabou sendo decidido em duas grandes jogadas.
Aí então, né? Muito legal, Yara Oliveira. Imagina ouvir três vozes marcantes do rádio, né? O Nilson César, não só do rádio, da televisão, né? Comunicadores, o Galvão Bueno, Vanderlei Nogueira também participando dessa conversa. Pra quem gosta de rádio, pra quem gosta de comunicação, muito legal. Ontem, então, um fim de jogo mais que especial, hein, Ara Oliveira?
Realmente foi um grande encontro e a gente fica feliz de poder escutar e vivenciar tudo do jornalismo esportivo. E pra quem ama futebol, sabe do que a gente tá falando. E vamos falar de outro personagem que fez... que não poderia falar de Brasil e Argentina sem falar de Argentina. E quem traz as informações da Argentina é o Gabriel Dias.
É isso, Yara, André, Bruno, amigos do Camisa 10. Ontem sobrou reclamação para todo lado nessa derrota da seleção da Argentina para a seleção brasileira. Inclusive até Messi reclamou. Mas antes de nós passarmos para as reclamações e mostrar como é que a imprensa argentina está repercutindo, como foi esse jogo de ontem no estádio do Mineirão, o técnico Scaloni conversou com a imprensa sobre o jogo. E nós vamos ouvir aqui no Camisa 10.
Lo bueno que creo que cuando tenés un grupo de jugadores que tiran todo para el mismo lado y que están a muerte con este caso, con el cuerpo técnico, digas lo que le digas, lo van a hacer. Nosotros hoy creo que fue el equipo más ofensivo de Argentina en mucho tiempo. Plantamos cara, fuimos superiores y es todo mérito de ellos. No, el entrenador ahí tiene poco que hacer. Para mejorar un montón de cosas, lógicamente, no tengo ningún tipo de duda, pero cuando tenés un grupo así es todo mucho más fácil y ellos te lo ponen de la manera más fácil posible, así que no tengo nada que reprochar. Si nosotros los argentinos nos damos cuenta de que a veces perder tienes cosas positivas, seguramente habremos dado un paso adelante. Ahora, si solo vale ganar, entonces sí que nos sirve, ¿no?
E o primeiro jogador que saiu a público para reclamar da arbitragem, para falar sobre o Rod Zambrano, que foi o árbitro da partida de ontem no Mineirão, foi o Messi. E o Messi fez críticas duras à arbitragem do jogo contra o Brasil. Nós vamos ouvir também a palavra do jogador argentino, que não é tão fácil que Messi fale, né? Ontem ele falou sobre a arbitragem e agora você acompanha aqui no Camisa.
Todo dividido, los roces iban para ellos, a la mínima nosotros tarjeta, ellos no, ellos contaron un par de contragolpes y en ningún momento sacaron tarjeta. Como dije recién, nunca fue a ver al VAR cuando hubo dos penales claros. En una de esas viene el segundo gol de ellos, una contra. La verdad que tendría que verse el arbitraje, no, pero bueno, como es Brasil y Brasil maneja todo y por hoy la Conmebol, va a ser complicado que hagan algo, pero la verdad que nos faltó el respeto.
Entre as reclamações do Messi, uma frase que fica bem mais dura é que ele diz que a Conmebol, ele espera que a Conmebol faça algo, mas que crê que nada irá acontecer porque o Brasil controla tudo. A Conmebol já se manifestou, disse que não vai responder essas críticas do Messi. E o Diário Olé da Argentina hoje de manhã também fez publicações mais duras também nessa linha do Messi, seguindo as reclamações dele, tá aí na tela para quem tá acompanhando no Camisa, chamando o jogo de vergonha, vargonha, né? Eles fazem uma analogia ali com o VAR e essas reclamações do Messi sendo estampadas também nos jornais argentinos. Realmente muita reclamação do lado da seleção argentina contra esse jogo do Brasil, André Ranieri.
Valeu, muito obrigado, Gabriel Dias. Bruno Prado, primeiro que quem escolheu a trilha sonora aqui, Don't Cry For Me Argentina, da Evita, da Madonna, sim, no filme Evita.
Isso.
Sacanagem, né?
Fazer o quê? Foi o Marcelo de Senna. Pode ser, mas foi criativo, foi bom, foi uma boa escolha. A Argentina ontem fez até um jogo melhor do que as pessoas imaginavam. Eu também achei que seria um jogo até mais tranquilo pro Brasil do que foi. Mas o fato de ter sido elogiada, uma atuação que foi ok, foi boa. O fato de ter sido elogiado a Argentina, o fato de ter sido exaltado que a Argentina foi competitiva no jogo, mostra bem qual é a situação da Argentina, né? É um time muito bagunçado, é um time que ontem acho que foi mais se superou por circunstâncias de um jogo do que exatamente ter um time organizado. Não sei se é o Scaloni que vai seguir, quem é que vai assumir, mas vai ter muito trabalho. Além disso, uma geração que era muito boa, ela tá acabando, né? O Mascherano já não tá mais, o Di Maria tá mais pro fim do que pro início, o próprio Messi vai ficar mais um tempo, mas é um cara que já tem mais de 30 anos, então a Argentina vai ter alguma dificuldade aí nos próximos anos. Não acho que a Argentina vai reagir nos próximos anos nesse caminho até o Qatar, acho que vai sofrer na eliminatória mais uma vez, como sofreu na eliminatória pra Copa do Mundo da Rússia, onde só conseguiu a sua vaga na última rodada. Não sei se vai ser só na última rodada, mas vai sofrer na eliminatória mais uma vez.
André, e antes da bola rolar, teve muita festa, muita brincadeira, porque é digna de um clássico, né? Os torcedores de Brasil e Argentina fizeram uma festa antes da bola rolar lá na frente do Mineirão e a gente acompanha aqui, ó. É disso que a gente gosta, né? Torcida animada, juntou pra ver o jogo. O Brasil e Argentina tem que ter brincadeira, né, André? Tem que ter junção.
Eita, o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta, né? O Marcelo de Senna se diverte ali.
É isso, mas faz parte, né?
Agora, ó, agora essa foi a parte dos brasileiros, agora os argentinos vêm com tudo, ó, vamos ouvir. Segundo o nosso Diogo Mesquita, a Argentina ganhou esse duelo aí, Bruno Prado.
De torcida?
Você tem um veredito?
Ah, de torcida não precisa nem começar, né? De torcida não dá pra comparar. A torcida do Brasil, ela vai lá pra participar de um evento, normalmente. A torcida da Argentina vai pra torcer pro time.
É apaixonada.
É, e no campo o Brasil é bem melhor que a Argentina hoje, mas na torcida não tem como comparar.
O Fausto Favara tá falando que o movimento verde e amarelo engoliu os argentinos.
A torcida do Brasil foi bem hoje, não foi não, Bruno?
Pelo menos não cornetou, mas não cornetou porque saiu o gol, enfim, vira 0x0, né? Os caras acham que o Brasil tem ganhado a seleção do mundo de 10x0, né? Vira 0x0 pra você ver a cornetagem que não ia ter.
O Diogo tá falando que tinham 3 vezes mais argentinos e que por isso, mais brasileiros, por isso os argentinos foram melhores. Já tem seu voto aí, quem ganhou o duelo?
Não, a Argentina é fácil, de torcida não dá pra comparar e pode pôr esse meu voto nos próximos 500 anos, né?
Ô, Yara Oliveira, o que não pode faltar quando o assunto é seleção brasileira também, né? Tem o Olodum, tem... Até eles brincam, né? Que tem o bingo do Galvão Bueno, tem coisas que não podem faltar. E uma delas é Neymar.
É claro, não pode deixar de falar de Neymar. Ele que estava presente ontem no Mineirão e acompanhou toda a vitória do Brasil.
Ao encontro, Neymar e Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Os dois se cumprimentam, dão aquele abraço. Neymar sempre estiloso, um paletó amarelo, mostarda, né, na verdade.
Estilos.
Muito estilo. Encontro ali, Jair Bolsonaro e Neymar. Não é a primeira vez que eles se encontram. Logo após a lesão do Neymar, no último amistoso antes da Copa América, na partida diante do Qatar, o Neymar, ele rompeu o ligamento do tornozelo. E o Jair Bolsonaro foi visitar o Neymar no hospital, deu força ao jogador brasileiro. E era naquela época que aquele escândalo da Nájila estava muito grande, muito forte. E o Bolsonaro criando um vínculo aí com o Neymar, né? Neymar Júnior, menino Ney para... Nilson César, o velho Ney e Yara Oliveira.
Realmente duas pessoas que dividem torcidas aí. Ontem o Mineirão foi palco também de vaias e aplausos. Faz parte, né, André?
E aí, Bruno Prado, pra não passar em branco o Neymar, quer falar alguma coisa? Tava bem estiloso, tava... Tem alguma coisa pra falar do Neymar aí?
Nada, o Neymar tá de férias. Foi lá assistir o jogo, né? Foi lá assistir um jogo legal. tá de férias, vamos ver pra onde ele vai, se ele vai seguir onde está ou se vai jogar em algum outro clube na próxima temporada e que curta os dias que tem ainda de férias aí, do jeito que ele achar que deve curtir.
E vamos falar do outro confronto, porque hoje na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, Chile e Peru se enfrentam hoje pela outra vaga na final. Gente, quem vai enfrentar o Brasil e quem traz todas as notícias é o Diogo Mesquita.
É isso aí, Yara, jogão aqui na Arena do Grêmio, Chile e Peru. É um confronto cheio de rivalidades, as duas equipes têm desavenças, além do futebol, Chile e Peru, um clássico sul-americano e cheio de caras conhecidas aqui dos brasileiros também. Pelo lado peruano, a gente tem o Santista Cueva, tem também o colorado Paolo Guerreiro, o flamenguista Trauco. O Bruno Prado até estava me lembrando na redação que o Advíncula teve uma passagem breve pela Ponte Preta dele e do Flávio Prado.
O Flávio Prado
tatuou, inclusive.
Do Flávio Prado. Ponte Preta do Flávio Prado, minha não.
O Ramírez, você lembra?
Mas não é meu time, não.
Catito Ramírez também, ex-Corinthians.
Também jogou pelo Corinthians.
Flávio Prado também, tem a camisa dele.
Caras conhecidas. Pelo lado do Chile, temos o ex-gremista, o Vargas. Tem também o Aranguiz, que passou pelo Internacional. Caras conhecidas, um duelo assim, gaúcho até podemos falar, duelo colorado, né? E também nesse confronto teremos o encontro entre os dois maiores artilheiros em atividade da Copa América, o Guerreiro pelo lado chileno e pelo lado peruano o Vargas, né? O Vargas pelo lado chileno e o Guerreiro pelo lado peruano, melhor dizendo. Agora vamos ouvir o técnico Gareca sobre o adversário.
Chile está bastante, bastante parecido, aunque lógicamente que hay algunos jugadores de aquel momento que hoy no están. Nosotros también hemos cambiado bastante a lo largo del tiempo, pero muchos también de los que estuvieron en ese momento también están. Entonces, creo que tenemos más recorrido, más vivencias de todo lo que tiene que ver con eliminatorias, Copa América, partidos, entre ellos la Copa del Mundo. Yo creo que nos ha fortificado con el correr del tiempo, pero sabemos y tenemos conocimiento, por supuesto, que vamos frente a una selección que tiene mucha experiencia y que se conoce muy bien.
Aí o técnico peruano, o Gareca, o técnico chileno, Reinaldo Rueda, ele falou sobre o gramado na Arena do Grêmio. É um palco que tem tido bastante discórdia, bastante...